Senhora Secretário de Estado, Sr. Presidente do Conselho Diretivo e Vice-Presidente e Presidente do Conselho Científico, meus caros companheiros e amigos, num testemunho que recentemente dei ao Dr. Jaime de Oliveira, que dirigiu com elevada competência, honestidade intelectual e eficiência esta casa, recordei as minhas ligações à Junta de Energia Nuclear. Nesse testemunho, pretendi distinguir três pilares: o da decisão política, o da ação científica e técnica e o plano da imagem, que nos dá a percepção do que se transmite e pensa sobre uma instituição. Por outro lado, numa calendarização temporal, destaquei três períodos: o antes de 25 de Abril, o período da Revolução e o período constitucional. Obviamente, não irei reproduzir aqui, em análise, aquilo que disse, sendo certo que até à constituição do Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, que veio a culminar um processo de reorganização e extinção da Junta de Energia Nuclear, a minha ligação se situou em tempo do início da Junta de Energia Nuclear como seu consultor. Ainda me recordo das conversas que aqui vinha ter semanalmente sobre a estrutura da matéria e as reações nucleares após o meu doutoramento em Cambridge e a convite do meu saudoso amigo Dr. Carlos Cacho. Ainda me lembro dos então meus alunos, o Frederico de Carvalho, o Sousa Lopes, o namorado Rosa, o Marciano, a Fernanda e outros. No entanto, ainda venho a ser, bastante mais tarde, por pouco tempo, cumulativamente presidente da Junta de Energia Nuclear e, nessa qualidade, governador da Agência Internacional de Energia Atómica, organização que prestou e certamente presta inestimáveis serviços a esta instituição no campo da qualificação dos meios humanos, da assistência técnica e fornecimento de equipamentos. Não vou, pois, referir-me a esse testemunho. Importa aqui, talvez, fazer emergir algumas ideias mestras. Em primeiro lugar, a Junta de Energia Nuclear teve ao seu serviço notáveis figuras da política, da ciência e da técnica portuguesas. Aliás, uma simples leitura da Constituição da sua primeira direção tem o engenheiro Frederico Ulrich como seu presidente, Leite Pinto, Causa da Riaga, Rogério Cavaca, Manuel Rocha, Vítor Lemos, Coutinho Braga, Herculano de Carvalho, Carrington da Costa, Manzanares e muitos outros. Figuras ilustres da vida política, académica e científica. Por outro lado, sucedem-se na direção da Junta pessoas como Soeiro de Brito, João Caraça, e como diretores deste laboratório, para além de Carlos Cacho, Aires de Barros, Jaime de Oliveira e também, naturalmente, outros que me são mais próximos nos diferentes serviços, como Frederico Carvalho, Peixoto Cabral, e no âmbito da proteção e segurança radiológica, o Pisti Aquino e Galvão. Afinal, a Junta de Energia Nuclear, logo após a sua fundação, e num saudável conflito com a Universidade, vai se desenvolvendo como uma escola ímpar da ciência e da técnica. Liderança que teve, em algumas áreas do conhecimento, e que teve expressão em vários serviços que se vão formando ao longo do tempo e dos quais aquele que ainda permanece com alguma integralidade é o antigo Laboratório de Física e Engenharia Nucleares, agora Instituto de Tecnologia Nuclear. Todos nós sabemos que a Junta de Energia Nuclear, se olharmos na perspectiva daquilo que se foi desenvolvendo e erguendo, se encontra repartida por muitos outros serviços. Ela está na EDP, ela está no Ministério do Ambiente, ela está no Ministério da Economia, ela está no Ministério da Saúde, ela está no agora INET, ela está na Universidade e aqui permanece. Embora também aqui tivesse havido algumas tentativas dominadas por alguma infantil ignorância de desmantelização. Até a certa altura se pretendeu, numa visão economicista levada à perfeição, que este laboratório fosse rentável, porventura vendendo radiações porta a porta. E, naturalmente, pensando-se nessa altura, que os clientes deviam rentabilizá-la, esquecendo-se de contabilizar o Estado como cliente. Esta Escola de Ciência e de Tecnologia, que noutros domínios, que não são os deste laboratório, teve também líderes como o Fernando Videira, que aqui está presente, até no domínio da datação e da museologia, o Peixoto Cabral. Este laboratório tem uma faceta importante da sua internacionalização e afirmou-se como uma voz ímpar em várias organizações internacionais. Eu diria que, se quisermos olhar para trás, é uma escola de formação avançada em tecnologias que estão associadas às centrais nucleares e desenvolvendo-se e estudando-se através do seu reator, que se espera que não sofra algum desmantelamento. Tecnologias de química fina, de bioquímica, de que são protagonistas, entre outros, o Peixoto Cabral e o Pires Matos. Na física, nas suas aplicações, na ótica, na radioesterilização, na produção de radioisótopos, na ciência e tecnologia de materiais, como foi, enfim, personalidade fundadora Oliveira Sampaio. Na radiação e proteção e segurança radiológica, que andou a deambular pelos ambientes sem qualquer concessão, porventura, como as radiações não se apalpam, podiam andar no espaço, regressou depois novamente a esta casa por falta de sustentação e de substância, mas numa afirmação mais lógica, mais sustentada, a Junta de Energia Nuclear teve uma grande afirmação no domínio dos recursos geológicos e mineiros. É preciso cuidado com o que está a passar em Canas de Senhorim. Meus caros amigos, nesta visão simultaneamente realista, caricatural, mas também que nos traz algumas mensagens para o futuro, aqui estamos nós. A 17 de novembro de 2004, a comemorar 50 anos da Junta de Energia Nuclear, nascida em 1954. Um percurso que é pletórico de lições, que, como vimos, lições no âmbito da ciência e da tecnologia, do desenvolvimento sustentado e sustentável, do conhecimento e da ignorância, da política e da demagogia, um percurso da energia nuclear que é um percurso de amor e de ódio, de deuses e de diabos, de sonhos e de insónias, de interesses legítimos e de utilizações ilegítimas quase sem nome. Um percurso que foi um percurso de juventude e de esperanças, que atraiu jovens mais altamente qualificados na procura do mundo maravilhoso da descoberta, mas também que afastou jovens qualificados pelo espectro da energia nuclear, considerada como fonte de malefícios sem nome. E assim se foi escrevendo uma história. Uma história, até a história de uma heroína exemplar, a Madame Curie, figura desterrada nos livros da ciência, mas que agora foi reabilitada pela União Europeia. Para cultivar essa energia nuclear, nasceram nos anos 40 laboratórios de Estado, famosos em várias partes do mundo, para, aliás, em conjunto com outros, mais tarde, nos anos 80, serem postos em questão, muitas vezes com falsos argumentos, optando-se nos países dominados por conhecimento, por transformações imaginativas e criadoras, e nos países mais próximos da ignorância, pela sua degradação e esvaziamento de atividades, muito pouco surgindo em sua substituição, ou então surgindo umas outras instituições condenadas à falência humana, técnica e financeira, porque não passavam de pequenos sorvedores de dinheiros públicos sem tribunal de contas. Que percurso, meus amigos, todo este, que vem, aliás, dos meus estudos da estrutura da matéria, quando eu congeminava sobre modelos explicativos da sua gênese e organização, oscilando entre curvas de ressonância, elementos essenciais para a caracterização dos spins e das paridades dos níveis, calculados através de matrizes complexas. Para um país que, como o nosso, teve ressonâncias políticas que dele fizeram um laboratório biológico atraente, ainda por estudar, a natureza do percurso da Junta não cabe nos quadros normais da lógica de dois valores. Antes é dominada pelo princípio da incerteza de Heisenberg, pela lógica de três valores colocada num espaço de Minkowski, onde os governantes raramente entenderam a coordenada do tempo, essencial na teoria da relatividade, mas pouco cultivado na política. Resta aos historiadores determinar os spins e as paridades dessas múltiplas governações sob um laboratório com várias tutelas e dar uma explicação com alguma aproximação ao rigor científico. Por isso, eu diria que a Junta de Energia Nuclear é a instituição científica portuguesa onde mais se confrontaram as forças que, no dizer de Gaston de Bachelard, determinam ora a estagnação, ora o progresso. Ou seja, de um lado, as forças do movimento, da ascensão, e do outro, as forças do abaixamento e da paralise. Malgrado tudo, a Junta de Energia Nuclear, como disse, ainda se encontra viva, embora repartida, no Estado e na sociedade privada. E hoje, penso eu, para bem dela, este laboratório encontra-se na tutela do Ministério mais apropriado da Ciência, da Inovação e do Ensino Superior. E aqui, permita-me, Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-lo e dizer-lhe quanto este laboratório espera da sua ação, certo de que todos nós temos conhecimento da sua experiência europeia e internacional no domínio de dossiês tão delicados como aqueles que estão associados à energia nuclear. E ainda bem que, afinal, estas aventuras de desintegração científica e racional terminaram e que hoje uma atividade que mais vai visibilizar este laboratório na opinião pública, para além, naturalmente, dos sempre presentes e necessários estudos e acompanhamentos das aplicações pacíficas da energia nuclear e das respectivas tecnologias, a mais visível se traduz em assegurar as obrigações do Estado em matéria de proteção radiológica, radioatividade, ambiente e segurança nuclear. Matéria de complexidade cada vez mais crescente no mundo em que vivemos. Os senhores Presidente e Vice-Presidente do Conselho Diretivo e Presidente do Conselho Científico, naturalmente, em termos mais rigorosos, dirão ao seu secretário de Estado da Ciência e da Inovação não apenas as suas dificuldades financeiras, mas também os seus anseios, até, como disse, com a compreensão do seu secretário de Estado no conhecimento que tem destes complexos dossiês. Termino, meus amigos, dizendo apenas uma coisa. Os laboratórios de Estado, quer este, quer outros, não terão futuro no nosso país se, e já houve algumas tentativas que foram bloqueadas, se não transformarem em escolas de pós-graduação, se não invadirmos estes laboratórios de jovens e de esperança. O Instituto de Tecnologia Nuclear precisa dessa associação forte no mundo dominado pelo conhecimento. Um laboratório sem jovens é um laboratório morto. O Instituto precisa da juventude e precisa da esperança. Muito obrigado.